Celebra-se este sábado o Dia dos Direitos Humanos, que recorda os 63 anos da adoção por parte das Nações Unidas da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Na sociedade atual, pluralista e plurirreligiosa, como fundamentar esses direitos? Como fazer de modo que sejam universalmente reconhecidos? Foi o que perguntamos ao padre Wellistone Carvalho Viana, que é o reitor do seminário da Arquidiocese de Teresina, no Piauí, e membro da Comissão de Direitos Humanos de Teresina.
O problema da fundamentação filosófica da dignidade humana é um dos problemas básicos da problemática acerca dos direitos humanos. Há quem diga que direitos humanos são simplesmente direitos civis, isto é, direitos reconhecidos por um Estado de direito democrático. Por exemplo, é a visão de Habermas. Mas há outros que digam que direitos humanos são inerentes à pessoa humana. Quer dizer, não seria o Estado que daria à pessoa humana esses direitos, mas esses direitos iriam da sua própria natureza humana. Nesse sentido, é preciso aí uma fundamentação, porque Estados que não são Estados de direito, né, que não compartilham, por exemplo, da nossa história ocidental, eles tantas vezes questionam, dizendo que os direitos que o Ocidente descobriu, que todos esses direitos são... basicamente fazem parte da história do Ocidente e não da história do Oriente. Então, muitos países não reconhecem esse direito como inerentes à pessoa humana. Daí a necessidade realmente de um discurso filosófico, de uma discussão, para saber realmente se esses direitos são inerentes à pessoa humana ou se são conferidos pelo Estado, pela comunidade. Bem, defendendo a universalidade, não a relatividade desses direitos, poderia-se dizer que a pessoa humana ela tem uma dignidade inerente porque ela pensa. Quer dizer, a ideia de ser humano como um ser pensante fundaria a dignidade da pessoa. Quer dizer, a nossa dignidade não está fundada no físico, mas numa dimensão que nós chamaríamos de intelectual. Quer dizer, o homem é um ser de vontade livre e de inteligência. E essas duas características seriam aquelas que fundariam a dignidade da pessoa humana.
Digamos que a Igreja Católica vai um pouco além desse discurso, né? Queria que você explicasse, então, a posição da Igreja perante os direitos humanos.
Okay. Veja, a Igreja Católica, ela parte de um princípio, que é a fé. A fé da Igreja que diz que a pessoa humana, ela, mais do que uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma vontade livre, como a filosofia, pela simples razão defenderia, a Igreja concebe que a pessoa humana ela é imago Dei, ela é a imagem de Deus. A pessoa foi feita de acordo com a dignidade própria do próprio Deus. O Salmo diz que pouco abaixo dos anjos nos fizestes. Quer dizer, a dignidade da pessoa humana ela vem diretamente dessa fonte divina. Mas veja, a concepção católica, que é uma concepção cristã, e diga-se de passagem, uma concepção que fundou historicamente a nossa visão hoje de pessoa humana, propriamente o cristianismo, com a sua visão de pessoa humana que formatou o Ocidente. Essa concepção, claro, vem negada hoje pelo pluralismo religioso que nós temos. Quer dizer, na sociedade pluralista, onde existem várias concepções de pessoa humana e concepções religiosas, o discurso católico ele muitas vezes se torna um entre esses discursos. Daí que o diálogo, digamos, um diálogo intercultural, claro, a Igreja Católica ela oferece a sua ideia de pessoa humana, que é válida, mas a defesa dessa imagem deveria acontecer através de outras vias, como a via racional. Daí a importância da filosofia em todo esse discurso, né? Quer dizer, como dar bases racionais a esta visão cristã de pessoa humana? Como fundamentar, do ponto de vista, né, filosófico, esse discurso, para que seja um discurso depois capaz de atingir as outras religiões, né, as outras concepções de mundo?
Como aplicar todos esses conceitos na prática?
A prática dos direitos humanos cabe basicamente ao Estado. A própria criação, a própria descoberta dos direitos humanos foi sempre em contraposição ao Estado. É o Estado que deve proteger esses direitos, é o Estado que deve promover esses direitos. Daí que, por exemplo, no Estado nosso, como o Brasil, que é um Estado democrático, que a maioria, ou grande parte desses direitos são negados a uma grande maioria de pessoas, as comissões de direitos humanos, elas tentam, perante o Estado, defender tais direitos, quando necessário, mas sobretudo de promover a educação para os direitos humanos.